Bom dia, boa tarde, boa noite, comandantes, tripulação do Pilot Nation Podcast. Quem fala é o Alberto Otti, esse é o Ground Structure número 15. A gente vai hoje dar sequência aos episódios anteriores, né? Que a gente fez aí alguns checklists de pré-acionamento, acionamento, táxi e cheque de magnetos. Então a gente vai falar hoje sobre o voo em subida, voo reto nivelado e como a gente faz para sair do circuito. Diretamente de Osasco, cara que faz a mágica do podcast acontecer, tá contigo, Jedi. Buenas amigos do
Pilot Nation Podcast.
Pois é, Bertotti. Agora a gente vai dar sequência a esse nosso voo mental que a gente está fazendo aqui. Vamos agora fazer saída no circuito de tráfego. No episódio anterior, episódio 14, se você não viu os episódios, né, você volta, para esse aqui e volta lá, escuta o episódio 12, 13, o 14 e esse aqui, o 15, vai falar da saída do circuito de tráfego, do voo em subida e do voo em linha reta horizontal. A importância do nivelamento do avião, manter a atitude, fazer o correto nivelamento usando compensador, os procedimentos visuais para você aferir que você está fazendo o voo reto horizontal.
É importante falar mais uma vez aí que esses episódios são uma sequência. Então, se tu quiser ouvir esses episódios, usar eles como um voo mental, para o teu voo mental, no teu carro, no ônibus, quando tu estiver indo para o aeroporto, é importante ouvir na sequência, sempre na sequência que a gente está tentando fazer essa sequência lógica, simplesmente do começo, chegando ao aeroporto, até decolar, a saída de tráfego e tudo mais, né? Posteriormente, como já foi falado, vai ser falado sobre manobras e procedimentos de emergência também.
Agora, nós vamos falar desse item. A gente acabou de decolar, nós fizemos o check pós-decolagem a 400 pés. A 500 pés, a gente vai curvar à esquerda. Todo circuito padrão é feito com curvas à esquerda. Se existir um aeródromo que não seja dessa forma, vai ter um rotaer específico para isso. Mas o padrão, curvas à esquerda, a 500 pés... Atingindo 500 pés, já com o avião limpo, checado, tudo certinho, velocidade subida já. A gente vai fazer a curva à esquerda, 500 pés, a perna de través para adiante, curvar novamente à esquerda e entrar na perna com vento.
Importante isso que tu falou agora, Jedi, porque isso aí é mais comum do que se pensa, que normalmente tu faz a curva à esquerda. O aeroporto onde eu fiz o meu piloto privado, em Caxias, o SPCX, a curva de uma das cabeceiras, eu não me lembro qual, acho que era 3-3, se eu não me engano. A curva é para a direita, acho que na esquerda, se eu não me engano, tem prédios, tem torre, né? Então isso aí é mais comum do que se imagina, né? Então sempre dá uma olhada no rotaer.
Obstáculos naturais ou prédios, né, edifícios, construções, também pode alterar esse padrão.
Lembrando, pessoal, que a gente está fazendo aí baseado no Cessna 152, né? Então cada avião tem uma subida diferente, uma velocidade diferente, uma VX, uma VR, uma VY diferente. Os que foram feitos, o que a gente está adotando para fazer esse episódio aqui, é do Cessna 152.
Exatamente. Esses regulamentos, no momento que a gente está gravando, em outubro de 2021, esse regulamento que rege toda essa padronização está lá escrito no ICA 112, ok? Aqui no caso do Brasil. A gente já está na perna do vento, a gente vai precisar livrar esse tráfego do aeroporto. Vamos sair, fazer a saída. Como é que se faz isso? Geralmente se faz, a gente pega um ponto médio da extensão da pista e na metade a gente faz uma curva a 45 graus. A gente abre 45 graus para a direita. Então a gente vai sair do circuito de tráfego sempre a 45 graus. Assim como a gente faz na chegada, o episódio que a gente falar na chegada do aeroporto, gente vai também fazer essa chegada a 45 graus, entrar na perna do vento a 45 graus. Isso num aeroporto não controlado. No aeroporto controlado, quem vai ditar as regras de como você vai chegar, por onde você vai chegar, vai ser o controle da torre. Isso que a gente está falando aqui, da entrada e da saída, são para aeroportos não controlados.
Lembrando também, Jedi, o que a gente falou no solo, por segurança, mesmo decolado, já está aí, a gente decolou, a gente está a 500 pés, a gente vai fazer a perna de travessa. Dá uma olhada também, direita livre, frente livre, esquerda no caso, porque a gente vai fazer uma curva à esquerda, pode ter algum outro, uma outra aeronave chegando também. Às vezes elas...
Diária sempre.
É, pode até que seja, de repente essa aeronave não reportou também, é um campo não controlado. Tá, então dá uma olhada para a esquerda também e reporta na perna de travessa, reporta quando tu ingressar na perna contra o vento e reporta também quando tu livrar o circuito a 45 graus.
Se você estiver no aeroporto controlado, você vai estar em contato com a torre, você vai ficar na escuta da torre, reportando onde você está, recebendo orientações a respeito do que você vai fazer. Se você estiver no aeroporto não controlado, você vai estar na frequência livre, provavelmente. Existem aeroportos também, aeródromos, que têm uma frequência específica. Essas informações todas você vai achar muito facilmente no Rotaé.
Papatango Lima Quebec Zulu vai levar o circuito pela perna no vento da 19 para o setor Whisky, 3.500 pés. Reporta retornando.
Exatamente, agora a gente vai começar a nossa subida. E aí, a gente tem aqui dois exemplos, a aeronave 152, né, o Cessninha 152 e o PA-28. A subida Cessninha 152 a gente faz a 70 nós e no PA-28 a gente faz com 80 nós. A gente coloca o nariz um pouco acima da linha do horizonte e mantém a potência, mantém a RPM e mantém o avião nesta velocidade. Então a gente faz essa subida a 70 nós, com potência, nariz acima do horizonte.
Dognal, para a gente subir, se estiver voando no PA-28, no Cherokee ou no Cessna 172, de novo, a gente tem que dar sempre uma olhada no livro de voo, né, no manual do avião. Mas normalmente, com o PA-28, o Cherokee, ou com o Cessna 172, a gente vai usar mais ou menos uns 85 nós para subir. Por que que a gente vai usar essa velocidade, que é uma velocidade maior, mais alta do que a VY? Essa velocidade vai ajudar também a resfriar o motor do avião, né? Tem as entradas de ar na frente do motor, ali na conexão perto da hélice do avião, né? E esse ar, nesse ângulo que a gente vai estar subindo, mantendo essa velocidade, vai ajudar no resfriamento do motor.
E feito essa subida, a gente vai nivelar essa aeronave. Dependendo do tipo de voo que a gente vai fazer, a gente vai fazer um voo de cruzeiro até a área de instrução ou até o ponto B, o nosso destino. Então a gente vai fazer o nivelamento dessa aeronave. E o que é o nivelamento do voo da aeronave? Bom, o voo nivelado nada mais é a aeronave estar em equilíbrio nos seus eixos. Agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente sabe que a aeronave está nivelada? Sem olhar para os instrumentos. Neste momento, então, do voo nivelado, o que existe? O equilíbrio de força. A sustentação anulou o peso do avião e a tração anulou o arrasto. Para manter a pilotagem de forma leve e fácil, a gente usa os compensadores. O motor já está ajustado, a gente ajusta a mistura, a gente faz o ajuste da potência, faz o ajuste dos compensadores e mantém suave a mão no manche, fazendo poucas correções. Então, como é que a gente vai saber se esse avião está corretamente nivelado? Nós vamos olhar tanto para a esquerda quanto para a direita. A ponta das asas tem que estar acima da linha do horizonte. Olhando para frente do avião, colocando um ponto de referência logo à frente, e é sempre importante a gente voar sempre com um ponto de referência, o nariz do avião está um pouco abaixo da linha do horizonte.
Pois é, isso aí, Gnaldo. Então a gente subiu aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma técnica que chama Pitch Power Trim. Então a gente tem o pitch de subida, né, que é o ângulo de subida, né? Então a gente, quando a gente estiver chegando aonde tu quiser chegar, na altitude que tu quiser voar, né? Então pitch, então tu vai abaixar o nariz. No momento que tu baixou o nariz, a tua velocidade vai começar a aumentar. Power, então tu vai reduzir a potência para potência de cruzeiro que tu quer manter, digamos, 2.200 votações, 2.300 votações, e aí tu vai trimar, que é compensar. Estou usando palavras de língua inglesa aqui também, pro pessoal que for fazer, de repente, aí o curso aqui fora, nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar, já ir se acostumando. Então, o último passo é o compensar. Então, baixar o nariz, vai aumentar a velocidade, reduz a potência, 2.200, 2.300 e tal, e a potência que tu escolher, né, aí tu vai compensar o avião, né? Então, Aguinaldo, vamos completar aqui o checklist de cruzeiro acima de 1.000 pés?
Potência.
Ajustada?
Mistura.
Ajustada?
Instrumentos do motor.
Checados. Muito importante também, Jedi, é acima de 3.000 pés, normalmente vai ser feita a redução da mistura, do empobrecimento da mistura acima de 3.000 pés, no caso, né? Redução de... vai economizar, vai gerar uma economia, né, no combustível também, e a redução do chumbo nas velas também.
Outra coisa também que é muito importante é ter cuidado, principalmente nas primeiras horas de voo, quando você está com o avião nivelado voando em cruzeiro e receber uma rajada de vento, o avião desnivelou, mudou, inclinou a asa, não tem problema. Deixa o avião retornar ao equilíbrio. O avião, nesse caso um avião, principalmente um avião de treinamento, ele tende a retornar sozinho para a posição anterior, mesmo recebendo uma rajada de vento. Então você vai, logicamente, fazer os ajustes, né? Suavemente no manche vai corrigir, mas não precisa corrigir de imediato, logo que leva a rajada. Mais uma vez, esse avião ele tem o equilíbrio, então ele vai voltar sozinho para a posição.
É uma característica que se chama estabilidade, né? Um avião estável, né? Que geralmente são características desse tipo de avião, Cessna 152, 172, que são os maiores instrutores, né, digamos assim, de todos os tempos, é, né? 152, 150, 172, né?
Um erro comum também é, principalmente voando sozinho, o comandante, como senta à esquerda, ele tende a deixar o avião com a asa à esquerda baixada. Isso é comum por conta da mão, né? A mão esquerda fica segurando o manche e a mão direita geralmente fica no manete de potência. Então, com a mão baixada, com a mão esquerda no manche, tende a deixar o avião com a asa levemente baixada, a asa esquerda levemente baixada. Então, os erros mais comuns nessa fase do voo são variar a proa, não manter a altitude constante, tá? Variar a altitude, deixar o avião subir, depois corrigir, descer, tirar a potência, colocar a potência, isso faz o avião consumir mais combustível também. Não manter as asas niveladas, voar olhando para dentro da aeronave. Lembra, você está voando visual, então você tem que olhar para fora. Você está voando numa altitude relativamente baixa, tem outros aviões, tem tráfego visual junto com você. Você não está, de repente, voando controlado também, então tem que manter sempre os olhos para fora da aeronave. Crochecar os instrumentos, mas manter os olhos para fora da aeronave. E utilizar o compensador para mudar a atitude. Não faça isso. O compensador é justamente para ajustar o avião, não para mudar a atitude da aeronave.
É nessa fase aí, Jedi, não só o aluno, como a piloto que estiver voando, visual, ter os olhos 90% para fora do avião, 90% olhando o tráfego, procurando por tráfego, procurando por montanhas, se a gente estiver voando numa área montanhosa também, né? Então 90% escaneando esquerda, frente, direita, intervalos de 10 graus, cada 10 graus, curtos intervalos, e 10% do tempo que tu tá olhando para dentro, para ver, checando a tua velocidade, checando também, cross-checando, tu tá subindo ou descendo os instrumentos do motor, ver se tá tudo no arco verde, ver se a tua rotação também não tá muito alta. Também isso aí tu tem uma noção pelo teu ouvido, né? Se a rotação tiver muito alta, ou mesmo se tu estiver descendo ou subindo, isso tudo o ouvido também, ele te ajuda. Com o tempo tu vai acostumando com isso. E como a gente tá falando de voo reto, nivelado, como o Jedi falou, a gente tem que ter um ponto na nossa frente. Procura por um ponto. Seja ela uma, ou seja esse ponto, uma fazenda, alguma coisa que tu possa ver de longe, um lago, qualquer coisa no chão, no solo, né? Que seja mais fácil, uma cidade, por exemplo, que seja fácil para ti olhar para aquele ponto e seguir aquele ponto. E lógico, tu vai fazendo esses cross-checks, né? Olhando para busto lá dentro. Uma coisa importante também, Jedi, a bússola, comparar sempre a bússola com o Third Coordinator para te ver se elas estão batendo, se elas estão fechando. Porque a bússola funciona de uma maneira, o Third Coordinator ele funciona pela bomba de vácuo, tá? Então, a cada 15 minutos, mais ou menos 10 ou 15 minutos, tem que alinhar esse Third Coordinator com a bússola também, senão ela pode estar... Ela pode dar uma diferença, às vezes, e, né, e dependendo do voo, da distância que tu vai fazer, né? Ela dá uma diferença grande também, né?
Ground Destruction, Pilot Mission.
Beleza, então, Jedi, o que a gente vai falar nos próximos voos?
No próximo episódio, nós vamos falar do voo descendente, voo planado, e curvas, todas elas.
Beleza, gostou do episódio de hoje, galera? O episódio de hoje tem a produção e edição feita pelo Agnaldo Jedi Silveira e pelo Bertotti, e a arte é feita pelo Rodrigo Cássio. Então, se tu gostou do episódio de hoje, siga a gente no Instagram, @PilotNation, tá? Nas plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Anchor e outras. Um grande abraço a todos, fly safe!
Fui! Pilot Nation.